Carro elétrico chinês é mistura de placa solar com TV de plasma. Você está acompanhando o Reflexões de número 13. Com todos esses números que a gente verifica nos últimos períodos de vendas de carros elétricos, sobretudo dos chineses, e também da entrada de novas marcas, talvez você esteja pensando, ou se você não está pensando, vou jogar essa semente agora na sua cabeça. Será que o seu próximo carro vai ser um carro elétrico e vai ser um carro elétrico chinês? Independente da sua resposta, nós estamos trazendo esse episódio para gerar uma certa reflexão, porque meses atrás, vários meses atrás, diga-se de passagem, se eu não estou enganado, isso ainda em 2024, nós trouxemos na Reflexionários, na nossa newsletter, duas edições dedicadas especificamente a isso. Uma falando sobre que tipo de condição que você precisaria ter para ter um carro elétrico na sua casa, e a outra dizendo quais são os reais incentivos que os governos têm para ampliação dessa frota, vai por assim dizer, de carros elétricos dentro de um país. De fato, e isso é uma coisa que vocês raramente vão ver ou ouvir um economista fazer, as condições elas podem mudar muito mais rapidamente do que a gente imagina, quando a gente tem uma devolutiva mais rápida, vinda de quem produz os itens. E vamos para exemplos objetivos para vocês entenderem o que é que eu estou querendo dizer com isso. Nessas duas edições, principalmente na primeira, que tem nome Só Compre um Veículo Elétrico se Você Tiver Essas Condições, digo de novo, sempre que a gente citar aqui nos episódios, vai estar na descrição e recomendamos que você vá até a descrição dos episódios para depois ver as fontes, se aprofundar um pouco mais no assunto. Mas enfim, quando foi escrito essa primeira edição, o grande ponto era: será que não estamos pensando muito mais na eficiência energética do carro do que necessariamente no que ele pode entregar de mudança mesmo? Né? Por exemplo, até utilizei a analogia da ponte de diamantes. Se você parar para pensar qual é o material que existe na natureza, qual item que existe na natureza que está no ápice da escala de dureza, é o diamante. Então por que que a gente não constrói pontes de diamante? Porque não faz nenhum sentido. Esse ponto, quando foi colocado nessa edição da nossa newsletter, ele tinha como objetivo dizer o seguinte: não adianta nada você pensar em ter um elétrico se ele só resolver um problema de um lado, né, essa sua dependência de abastecer imposto de gasolina, você ficar suscetível aos preços da gasolina, variações do preço do petróleo e tudo mais, não adianta você sair desse problema e ter que pagar muito mais caro, um veículo que eventualmente vai ter um desgaste muito grande, vai ter uma perda muito grande quando você tiver que vender ele. Só que a grande sacada é que do momento em que essa primeira newsletter foi escrita e agora, nós tivemos, principalmente vindo ali pelo lado da BYD, mas também tende a acontecer com outras montadoras chinesas, nós tivemos uma devolutiva muito mais ágil do que se imaginava. E muito mais ágil do que se imaginava, nós queremos dizer o seguinte: pense em algum problema que você tem, em algum veículo que você tenha, de alguma montadora que está no Brasil há 50, 70, 100 anos. O carro às vezes é muito baixo e ele rala em algum lugar. O carro às vezes tem um farol que não é muito bom. O carro tem um interior que é meio analógico. Quando você para pensar nisso, agora imagina quanto tempo entre versões diferentes desse veículo você ouve reclames ou você pensa assim: acho que eu não vou trocar ainda porque não teve tal mudança. Se você for ver, na média, para pequenas mudanças que nem são o fim do mundo, por exemplo, isso do carro ser um pouco mais alto para ele não ralar, ou ele ter um interior um pouco mais modernizado, as montadoras tradicionais demoram entre 6, 7 anos, às vezes até um pouco mais, para fazer essas mudanças. Então, quer dizer, o carro anda de lado em patamares de tecnologia do que ele oferece por 6, 7 anos, mas o preço dele vai subindo, né, de maneiras misteriosas, né? É muito engraçado. Chega a competição no Brasil. Aí você tem as montadoras tradicionais falando: meu Deus, a invasão chinesa, como é que a gente vai fazer? E aí mesmo os carros mais baratos conseguem abaixar de preço, né? Que faz a gente pensar que não era só impostos, né? Tinha uma margem ali que, enfim, aí já é uma outra discussão. Mas voltando para esse ponto, Como essas montadoras chinesas, e digo de novo aqui, especificamente nesse caso a BYD, tem agido de uma maneira muito rápida para contornar os problemas que são apontados pelos usuários, né, dos veículos, pelos compradores, isso tende a criar uma segunda camada, um mercado secundário desses veículos, que faz com que eles tenham uma desvalorização menor. Ou trazendo para o bom português, o grande receio que se tinha de comprar um elétrico, vai, 4, 5 anos atrás, que era, você vai começar pagando 300 mil reais num veículo, que de cara ele já vai desvalorizar 20, 30%, quando você for vender ele vai estar na metade do preço, e você não tem estrutura de carregamento, você não tem uma eficiência muito boa, você sai desse patamar e vem para carros mais de entrada, como o Dolphin Mini, que inclusive é o primeiro elétrico a entrar nos 10 mais vendidos, se eu não estou enganado, em fevereiro ele foi o carro mais vendido do Brasil, e talvez em março ele também seja o carro mais vendido do Brasil, o carro mais emplacado, né? Você sai de uma estrutura em que você está querendo uma ponte de diamantes, de novo, está lá na descrição, depois vocês vejam o que é que ponte de diamantes significava naquele período. Você sai de uma ponte de diamantes e você passa a encontrar uma placa solar. Por que uma placa solar? Se você conhece alguém que tem alguma empresa ou que colocou placa solar em casa, a coisa que a pessoa mais vai te relatar, na imensa maioria dos casos, é: eu pagava X de conta de luz e hoje eu pago uma fração de X, sem fazer absolutamente nada de diferente, com o sol pagando. Claro que você tem a estrutura que você colocou ali, mas enfim, você sair de uma situação em que um carro elétrico é uma ponte de diamantes e você ir para uma situação em que um carro elétrico é uma placa solar, que ele efetivamente vai te reduzir custos, aí sim começa a se criar uma estrutura mais adequada, mais frutífera, para que essas empresas não apenas estejam no Brasil, como avancem, e de fato como avancem até na própria América Latina, né? A BYD mesmo, a fábrica dela aparentemente vai vender aí algumas centenas de milhares de veículos para outros países da América Latina, né? Se cria uma estrutura disso. E no final das contas, né, você deve ter aberto esse episódio pensando, pô, carro elétrico, placa solar, e televisão de plasma, o que tem a ver uma coisa com a outra? O grande ponto e a grande reflexão que está sendo jogada aqui na sua cabeça, para que você pense também, não sabemos aonde você está ouvindo, se no local que você consegue, se no local que você reside, você conseguiria ter alguma estrutura de carregamento ou não. Enfim, tem várias condições a serem observadas. Mas no presente momento, os dois grandes gargalos desses veículos, que o primeiro seria mercado secundário e o que é que você faz com esse carro depois que você já roda com ele por um período considerável, e o segundo, qual a infraestrutura que você precisaria ter, esses dois pontos estão avançando agora. Só que aparentemente, e aí que entra a analogia com a televisão de plasma, aparentemente a gente está naquele período da história. Vocês, né, os mais velhos que estiverem assistindo, vão entender. Geração Z, e não é nenhuma crítica, é realmente só uma constatação, geração Z talvez não tenha lembrança disso. Mas o fato é o seguinte: quando a gente tinha TV de tubo, ela tinha toda aquela parte atrás, uma estrutura mágica que trazia a televisão para dentro da sua casa. E de repente surgiu a tal da televisão de tela plana, que, nossa, meu Deus, era uma. Um negócio mágico, como é que eles conseguiram colocar toda a parafernália que a televisão tinha em uma estrutura tão curta? E as primeiras televisões que a gente tinha, né, de tela plana, eram as chamadas TVs de plasma. De novo, esse é um podcast sobre economia, política e assuntos afins e não tecnologia. Mas enfim, era uma tecnologia que permitia que você não tivesse aquele tubo imenso, se tivesse só uma superfície chapada, só que ainda assim estava no começo. Então essas TVs não duravam tanto tempo, aí entrava aquela grande questão: pô, mas a minha avó tem uma televisão desde os anos 50. Putz, né? A avó tinha bastante dinheiro, só tinha televisão dos anos 50. Mas enfim, tem uma televisão desde os anos 50, a televisão funciona perfeitamente até hoje. E essas TVs de plasma, pô, são mais caras e duram 2, 3 anos. E o que a gente foi observando ao longo do tempo foi o seguinte: por um lado, o custo de produção disso foi diminuindo pela escala produtiva, e por outro lado, a tecnologia que foi sendo empregada, né, saiu do plasma, entrou no LED, depois no OLED, tem toda uma tecnologia que hoje, em minha humilde opinião, ela é cosmética, marginalmente irrelevante. Entre, se você tem uma televisão de OLED, a Super OLED, a AMOLED, sei lá qual que é o nome, não vai ser muito melhor, ela vai ser melhor, mas ela não vai ser muito melhor. Quando a gente saiu do ponto tubo para plasma e agora para LED, o que que a gente verificou? As televisões ficaram mais eficientes e ficaram mais baratas ao mesmo tempo. Se você for pesquisar isso, até for fazer alguma correção de valores ao longo do tempo pela calculadora do cidadão do Banco Central, que é sempre uma diversão, é muito legal brincar com aquela calculadora. Se você for puxar uma televisão, sei lá, em 99, de 70 polegadas de tubo, tal, aquelas que era quase um sistema de som na sua casa, elas custavam hoje, sei lá, o que 10 televisões de 60 polegadas custam hoje, com uma tecnologia muito mais eficiente. E agora voltemos para o exemplo do carro. Aparentemente, com a velocidade que essas mudanças estão sendo entregues, para citar apenas duas aqui. A primeira, a respeito de suspensão. Quando o BYD Dolphin Mini foi lançado no Brasil, você pode procurar quatro rodas, Autosport, todo mundo que fez avaliação e também canais independentes do YouTube, um forte abraço, também somos um. Todos os canais que avaliaram esse carro, eles pontuaram a mesma coisa. Olha, o interior, ele é muito bem feito, um carro muito bem montado, uma estrutura muito boa, porém, a suspensão dele é muito molenga. Então, para as ruas do Brasil, que infelizmente tem buracos e tudo mais, você passa e o carro fica chacoalhando. Uma versão depois, um ano depois, a BYD já entregou um carro com outra suspensão, muito mais calibrada, e que todos esses mesmos canais que fizeram esse apontamento já colocaram na mesa. Olha, realmente a suspensão melhorou. Outro ponto: quando começou e entrou esse carro na linha brasileira, algumas pessoas pontuaram por um lado, a autonomia dele vai ser insuficiente, por isso talvez ele não venda muito. E por outro lado, também apontaram: olha, pode ser que essa autonomia esteja sobrando, não tem necessidade. Se o circuito, vai, que a pessoa fizer todos os dias for inteiramente em cidade, vai, taxista, motorista de Uber e tudo mais, não precisaria de uma autonomia tão grande, né? E como a bateria é uma parte bastante cara do carro, você poderia ter uma bateria menor, porque o cara vai conseguir carregar na casa dele ou no prédio, e aí não tem nenhum problema. E a BYD ouviu esses dois consumidores. Agora, mais recentemente, foi lançada uma versão do BYD, ou foi lançada, ou está para ser lançada por esses dias, enquanto você está ouvindo esse episódio, acompanhando esse episódio, caso você esteja acompanhando próximo do lançamento. Está para ser lançada uma versão ainda mais de entrada, focada em taxistas, focada também no público PCD, com uma autonomia menor, de até 250 quilômetros, o que para cidade, né, para dia a dia, pô, tá até sobrando. E também deve ser lançada, e isso aí fica para o próximo modelo, provavelmente no ano de 2027, ou até no final desse ano, né, não sabemos, a rapidez que os caras têm para entregar esses novos veículos é um negócio impressionante. Mas para o final desse ano, ou em 2027, a gente deve ter uma versão também do BYD Dolphin Mini, que tem uma autonomia maior do que tem agora. Então, assim, a sensação que passa nesse presente momento é que a gente está na TV de plasma agora. Entendeu? Um negócio que era impensável. Nossa, como que vai colocar toda a infraestrutura de uma televisão em uma tela super fininha? Essa parte parece que a gente já está superando. Tanto é que, se você for ver, é uma coisa muito interessante, já tem, sabe aquela velha história do uninho de firma? Já tem muito BYD Dolphin de firma. Muito mesmo. Se você olhar com cuidado, tem muito BYD Dolphin que está sendo vendido para empresa de telecomunicações, empresa de fibra ótica, de internet e tudo mais. Por que que esse tipo de coisa acontece? Porque esses carros que vão parar na mão de técnicos que estão rodando o tempo inteiro não podem deixar na mão. E se isso aí está substituindo o ninho de firma, bicho, é porque no Brasil alguma coisa diz que está pegando, está funcionando de fato. Só que, como a gente ainda tem um período em que as pessoas estão comprando esses veículos, estão vendo suas vantagens e estão elencando as suas desvantagens, a gente ainda está alcançando os limites potenciais desses veículos. Uma coisa, por exemplo, se você for procurar, e desculpa citar tantas vezes o BYD Dolphin Mini no caso aqui, não é uma propaganda, isso não é um vídeo patrocinado, longe disso, não é esse o meu ponto, mas é só para dizer como existe um caso factível que está acontecendo agora, que desmente toda essa tese de o carro elétrico super caro, é só para sinalização do meio ambiente, o carro elétrico desvaloriza pra caramba, o carro elétrico não vende. Esse é o carro que desmente essas três coisas ao mesmo tempo. Quando a gente olha para o estágio que a gente está agora em termos de tecnologia, a sensação é que assim, a gente está no plasma, mas a gente já está vendo o LED ali na frente. Olha, o carro vai ter uma autonomia melhor, vai ter uma estrutura melhor. Aliás, por falar em estrutura, ainda tem esse outro ponto. Nesse momento aqui, estou me colocando como absolutamente cético de que isso vai acontecer. Mas para você que não viu, a BYD ela inventou, vai por assim dizer, um posto de carregamento dos seus veículos elétricos que carrega em acho que 9 minutos, carrega praticamente toda a bateria, né? Em 5 minutos carrega até 70%, alguma coisa assim. O que sai daquela história de, meu Deus, estou viajando de carro elétrico, agora vou ter que deixar 40 minutos na tomada. E a parte que eu digo que eu sou cético não é deles terem inventado, de fato isso já existe, já está funcionando na China. Mas eles sinalizaram recentemente que vão instalar 1.000 desses no Brasil. Sou absolutamente cético, eu acho que se saírem aí uns 100, já pode dar graças a Deus. E tomara que eu esteja errado, porque se saírem 1.000 no Brasil, talvez saia um na minha cidade, e aí vai facilitar a minha migração para o elétrico. Só que vocês entendem, a gente está num ponto agora em que as pessoas já descobriram que não é impossível, né? Não é aquela coisa, mas bom é o meu, tudo bem, você pode ficar, não tem nenhum problema, ninguém tá entrando nesse mérito. Só que você ir para o elétrico agora já não é mais aquela coisa, estou sinalizando virtudes e querendo um mundo colorido. Não, é uma questão de custo. É uma placa solar. Ninguém coloca placa solar. Pode ser que seja essa a sua intenção, e zero problemas com isso, mas ninguém coloca uma placa solar porque é bonito, porque vai falar lá na planilha de ESG, coisa inclusive que anda tão sumida, mas aí é um assunto para outra hora. As pessoas colocam, as pessoas e as empresas colocam por uma redução de custo, porque aí o sol vai trabalhar para você durante, sei lá, 10, 15, 20 anos, e você vai ter só que limpar aquela placa para que ela continue gerando energia de maneira mais adequada e reduzindo ali a sua conta de luz. As pessoas já entenderam que o carro elétrico chinês, ele pode atuar como uma placa solar. Agora, no estágio que a gente está, ainda estamos no quesito, ainda estamos no estágio de TV de plasma. A gente sabe que a tecnologia vai melhorar e a boa notícia é que ela está melhorando. Porque se a gente for bem parar para pensar, e aí já entra toda aquela questão de destruição criativa e tudo mais, aquela velha história da Kodak, que descobriu a tecnologia da câmera digital nos anos 70, 80, mas falou, a gente vive de vender filme fotográfico, então deixa isso aí para lá. Aparentemente os chineses não têm esse problema. Se eles descobrem que tem alguma coisa que pode ser adaptada e entrega um resultado ainda melhor, eles não vão ficar esperando. Então não vai ser aquela coisa. Digo de novo, não vou citar nenhum outro carro aqui, mas o problema do meu carro é que ele é muito baixinho e ele raspa quando eu vou subir na rampa do prédio. Numa montadora tradicional, isso aí demora 6, 7 anos para ser ouvido. A suspensão do carro, que é um negócio muito mais estrutural, muito mais complexo de ser alterada, foi alterada em 1 ano. Então, assim, a gente está no plasma, quanto tempo vai demorar para a gente chegar no LED? Não sei. Quando a gente chegar no LED, será que os governos ainda vão estar com esses incentivos na mesa? De ou você não pagar IPVA, ou se você morar em São Paulo, você não entrar no rodízio se você tiver no elétrico? Não sei, uma outra conversa, e por isso até que colocamos as duas edições da Reflexionários que a gente falou sobre isso, porque a segunda é sobre como os governos reagem a isso e se isso é sustentável no longo prazo. Isso de não cobrar IPVA, de, né, fingir que esses carros não têm nenhum custo, né? Se todos os carros forem elétricos e trocarem a frota, maravilha, porque a gente consome menos petróleo, mas o trânsito vai continuar o mesmo. Como é que será que as cidades vão lidar com isso? Como é que será que os governos vão lidar com isso? A nível micro, né, municipal. Mas quando a gente para para pensar, realmente, a sensação que a gente. Inclusive sobre esse ponto de estrutura, lembrando aqui que reflexões sempre aberto, vários assuntos. Um mesmo mote, porque a gente está refletindo junto aqui, e até por isso que vale a pena você comentar a sua experiência. Aqui no estado de São Paulo, os carros híbridos eles vão sair da isenção de IPVA, que eles tinham até agora. Acho que, se eu não estou enganado, o único que não é o Toyota Corolla Cross, porque ele é fabricado aqui no estado de São Paulo. Então, com uma maneira de incentivo tributário, ele vai continuar ali. Mas isso significa que o aspecto placa solar de redução de custo seria quanto você vai gastar se você precisa de um veículo para se movimentar, para ir até o seu trabalho e tudo mais, para fazer o que você faz da sua vida, quanto que você reduz de custo, placa solar. E o segundo ponto, que acredito eu, é o que nós estamos agora, nós estamos exatamente no ponto TV de plasma. Olha, já é bom, já é melhor, já é mais fácil de transportar e tudo mais, já serve aos desígnios. Mas será que não pode ser mais eficiente? Será que essa autonomia não pode ser melhor? Será que a estrutura de carregamento rápida não vai chegar até mim? Pode ser que essas coisas aconteçam mais rápido do que a gente está esperando. E, digo mais uma vez, no ritmo em que essas empresas chinesas ouvem e trazem isso como devolutiva em produto e não só em marketing, porque, de novo, não citando aqui outras montadoras, mas o que a gente mais vê é que mudanças que os consumidores pedem por 5, 6, 7 anos, eles aparecem em um carro que é virtualmente a mesma coisa, como se isso fosse um grande lançamento. Sabe? Ah, o carro é um pouquinho mais alto, que estruturalmente não mudou nada, mas aí ele é vendido como uma nova versão super revolucionária, e demorou 6, 7 anos para fazer isso. Os chineses não têm, eu não vou dizer essa demora, mas eles não têm essa mesma paciência. Então, aparentemente, na quadra da história em que esse episódio está sendo gravado, que você está assistindo ou acompanhando, ou ouvindo, nós estamos no estágio em que carros elétricos são como placas solares, pela redução de custo que geram, e como TVs de plasma. A gente tem uma noção muito amplificada de que dá para melhorar, e a melhor notícia do mundo é que já está melhorando de uma maneira muito mais rápida do que o que a gente conhece como tradicional, né? Que a gente até chama de montadoras brasileiras, que é um baita absurdo, porque não são brasileiras. Deixei essa reflexão aqui na sua cabeça. Gostou desse episódio? Não se esqueça de curtir, compartilhar e de colocar sua opinião. Você vai comprar um carro elétrico agora? Você comprou um carro elétrico agora? É um carro chinês? Você comprou de uma montadora tradicional? Você tem a infraestrutura? Você acha que o que está acontecendo agora é só um modismo e daqui a pouco tudo volta ao normal? Qual que é a sua visão? Inclusive, como a imensa maioria do nosso público, dos nossos ouvintes e das pessoas que acompanham moram no Brasil, caso não seja esse o seu caso, caso você more em outro lugar, dê a sua perspectiva também. Ah, como é que é aqui no Canadá, como é que é aqui nos Estados Unidos, como é que é aqui na Europa, tá vendendo bem, não tá vendendo bem, é modismo, não é modismo, acho que vai virar, as pessoas encaram de tal forma, porque aí a gente começa a ampliar esses horizontes. E esses episódios aqui do Reflexão, pessoal, são exatamente para isso. Não tem nenhuma resposta certa, não tem nada fincado, marcado em pedra, né? Não tem nada forjado aqui em lava vulcânica. É só para a gente ter uma conversa que coloca algumas sementes na sua cabeça. Será que o seu próximo carro vai ser chinês? Eu não sei. Talvez o meu seja. Caio Augusto, diretamente de 2 de abril de 2026. Caso você esteja ouvindo esse episódio próximo ao lançamento, boa Páscoa para você. Até o próximo Reflexões.